sensores são a mais nova revolução tecnológica, e a gente vai explicar por quê, porque eles estão avançando muito rapidamente. Já é um dispositivo bastante conhecido, mas eles têm avançado muito com a popularização desses dispositivos, e eles são importantíssimos na solução dos mais diferentes serviços, né? Quer dizer, o que é um sensor? Que dispositivo é esse? Que função um sensor tem? Como é que ele pode funcionar? Que tipo de informação ele pode trazer? Ele pode ser associado a outros dispositivos? Pode ser utilizado em que situações, em que áreas? É disso que nós vamos tratar com o especialista, professora Cíntia Borges Marge, que é do Departamento de Engenharia da Computação e Sistemas Digitais da Poli, a Escola Politécnica da USP, a nossa convidada. É muito bacana conversar com vocês, especialistas, para entender da nossa tecnologia. Sensor parece um negócio tão simples, né? Tem gente que fala, olha, nós somos um sensor, por exemplo, né? Ambulante. A gente responde a estímulos.
Múltiplos sensores, né?
É verdade. A gente responde aos estímulos, né? Visuais, de calor, de temperatura. Enfim, explica pra gente o que é basicamente um sensor, só pra gente começar o papo, né?
Então, a ideia do sensor, ele é alguma coisa que sente, né? Então, normalmente é um dispositivo eletrônico, não precisa ser, mas pode ser um dispositivo eletrônico que vai ter alguma informação do ambiente. Então, por exemplo, quando a gente vai entrar no metrô ou no elevador, né, que a gente vai passar na porta, se a gente ficar na porta na hora dela fechar, né, ela não fecha, ou não deveria fechar. E por que ela não fecha? Porque tem um sensor, tem esse dispositivo que vai perceber que tem uma pessoa ou que tem algum objeto ali no meio e vai impedir que a porta feche, né? Então, esse sensor, por exemplo, ele pode ser um sensor que usa uma frequência de luz, né? Não, às vezes a gente vê até aquela luzinha vermelha na porta, né? De um lado para o outro, né? Vai ter duas partes, uma, por exemplo, de cada lado da porta, emitindo esse feixe de luz, por exemplo. Então, se tiver alguém, não vai chegar do outro lado o feixe de luz. Então, o lado que sente, né, o lado que recebe a informação, ele vai perceber que alguma coisa está errada e vai falar, opa, tem alguém aqui. Algo está impedindo que eu receba o feixe de luz, então tem alguém no meio do caminho, eu não posso, eu tenho que avisar o controle da porta para não fechar a porta em cima dessa pessoa, né? Normalmente, ali uma pessoa, um objeto que está parada na porta do elevador, na porta do metrô, né? Então, esse é um sensor muito simples de presença, que é essa emissão desse feixe de luz de um lado para o outro, um lado, por exemplo, tipo um LED emitindo essa luz e o outro lado recebendo. Então, esse é um sensor bem simples que a gente tem bastante no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Outro exemplo, por exemplo, quando a gente pega o nosso celular, e às vezes tem alguns aparelhos que a gente quer, que a gente faz algum movimento e o celular, por exemplo, acende a lanterna, né? Então, o fato de você fazer, por exemplo, aquele movimento de duas, três vezes lateral, né? É um padrão de movimento pré-determinado, a gente precisa de um sensor, né? Um acelerômetro, que é o sensor que vai perceber que o movimento está acontecendo, por exemplo, da esquerda para a direita repetidamente, foi uma, duas, três vezes, vai falar, ó, três vezes esse movimento. E aí o software do celular, o programa que roda no celular, vai falar, bom, três vezes esse movimento quer dizer que eu tenho que acender a lanterna, né? Então essa informação foi passada para um programa que fez uma ação que foi ligar a lanterna. Né? Então, esses são exemplos que a gente tem na nossa cotidiana. O celular tem muitos sensores. Às vezes a gente usa aqueles relógios, né? Esses relógios inteligentes que medem frequência cardíaca. Quando vai fazer uma atividade física, a gente acaba, as pessoas, tem sempre um grupo de pessoas que gosta de um dispositivo, né? Então, não, vou usar o sensor de frequência cardíaca, que pode ser esse do pulso, do relógio, aquelas tiras mais antigas que medem a frequência cardíaca para associar com o nível de esforço, né? Então, a gente tem sensores no nosso cotidiano e a gente também tem sensores, por exemplo, muitos sensores ligados à área médica, já que eu falei dessa questão da frequência cardíaca, né? Sim. Quando alguém está passando por um procedimento no hospital, numa situação, por exemplo, de UTI, você tem lá o sensor de oxigênio, o sensor de batimento cardíaco. Então, a gente tem sensores que são capazes de monitorar o ambiente, sensores que monitoram as pessoas, sensores que podem, por exemplo, monitorar o solo, no caso de uma plantação, né? Então, o solo tem muita água, tem pouca água, eu preciso fazer uma irrigação, não preciso. Hoje a gente tem mecanismos inteligentes, para usar um termo que é bastante usado hoje, né? Uhum. Em que é integrado esse monitoramento do solo, né? Então, por exemplo, o sensor, ele é capaz de medir a umidade. Então, você tem esses sensores, vários sensores numa plantação, E ele vai falar, opa, aqui está úmido, então eu não preciso ligar o dispositivo que faz a irrigação. E isso é importante também, porque entra na questão de sustentabilidade, né? Se eu tenho um melhor controle da quantidade de água no solo, eu não estou dispersando ali os nutrientes do solo, né? Eu não estou atrapalhando o processo de plantação, de crescimento da planta, mas eu também não estou desperdiçando esse recurso hídrico, regando mais do que eu preciso, que também é extremamente importante hoje em dia, né?
Ou seja, o alcance dessa tecnologia é enorme, né? Então é muito amplo e variado, com essas diferenças que a professora explicou para a gente. Tem sensor de todo tipo, né? Magnético, elétrico, como a gente falou, acústico, enfim, os mais diferentes tipos. Por isso que a gente quis falar do assunto, professora, porque o que a gente percebeu é isso. Esse setor de sensores vem se desenvolvendo muito rapidamente, não é? E aí a utilização, como eu disse, é exponencial. Agora, o que está sendo estudado? A gente sempre gosta de saber qual é o próximo passo, né? Vocês, cientistas, pesquisadores, o que está à frente? Quer dizer, o que mais pode vir no uso dessa tecnologia linkado a outros dispositivos, a computadores, sei lá, vamos pensar, a máquinas, como já é, a robôs. O que está sendo estudado hoje, pesquisado, de mais de ponta nessa área?
Quando a gente fala, por exemplo, de veículos autônomos, né, os veículos que não têm motorista e se movimentam pela rua, né, para a gente poder ter esses veículos autônomos, a gente tem uma quantidade infinita de sensores nesse veículo, né? Então, existem os sensores de distância, assim, para tentar identificar se tem um objeto na frente, né? Então, essa parte desses tipos de sensores envolve sensor acústico, envolve sensor elétrico. Então, como é que esse veículo que está na minha frente, ou se tem um objeto, ou se tem uma pessoa do lado. Então, tem todos esses sensores ligados ao carro para entender o ambiente que está no entorno, né? A gente pode juntar nesses sensores de emissão de um sinal acústico, de um sinal de luz, né, de um sensor óptico, um sinal elétrico. A gente pode juntar, por exemplo, câmera. A câmera é um tipo de sensor. Quando a gente pensa na nossa capacidade de visão, é uma capacidade da gente obter informação do meio, né? Então, a câmera é um sensor bastante sofisticado. E quando a gente agrega a parte, por exemplo, de inteligência artificial, de análise da imagem em tempo real para ajudar na tomada de decisão, isso é importante. Então, tem essa parte do uso da câmera como sensor acoplado aos programas para fazer, por exemplo, a detecção de que tem um objeto, tem alguma coisa em movimento, tentar entender o movimento também, né? Porque quando a gente está pensando nesse exemplo do carro, está numa rua, os carros estão em movimento, então vai ter um objeto sempre na frente. Mas eu preciso entender essa distância entre os objetos, se houve uma parada brusca ou se à frente desse outro objeto tem acontecendo alguma coisa. Então, isso traz bastante informação ligada a essa parte de veículos autônomos. Um outro projeto interessante, ainda nesse contexto de rodovias, a gente pode pensar que, por exemplo, quando a gente tem essas rodovias grandes, aqui, por exemplo, no entorno da região de São Paulo, que tem concessionárias, eles usam câmeras para fazer esse monitoramento da estrada, detectar se houve algum acidente, se precisa mandar uma equipe de resgate, né? Mas quando a gente pensa em estradas menores, mais afastadas, ou que tem um volume menor, ou que não tem uma concessionária, a gente não tem esse tipo de monitoramento por câmera. E um projeto que a gente está desenvolvendo no laboratório, no nosso laboratório, é justamente usar a comunicação, por exemplo, o sensor de rádio, o rádio, né, como um sensor. Então, eu estou transmitindo dados, né, entre dois dispositivos, são sinais eletromagnéticos, mas quando um objeto passa, ele gera uma interferência. E eu sou capaz de, analisando esse sinal, identificar que houve um objeto passando, e eu posso usar essa informação para várias coisas, né? No nosso grupo, a gente está olhando justamente essa questão de monitoramento de tráfego, mas eu vi um artigo que era usado para fazer detecção, monitoramento de ambientes internos. Então, onde você tem alguma pessoa que tem um risco, que tem algum tipo de deficiência motora ou alguma doença que pode levar a um risco de queda, você usar esses sinais para monitorar o ambiente para detectar se houve algum problema. Então, a gente está mudando a maneira, ampliando a maneira de enxergar esses sensores e pensando nessas coisas, nesses objetos, nesses dispositivos eletrônicos que a gente já tem no nosso cotidiano, como é que a gente pode usar para obter essas informações do meio e tornar as nossas aplicações, ou o nosso bem-estar, né? Acho que isso é importante, a gente tem usado muito a tecnologia para a busca do bem-estar das pessoas, né?
É, quando a gente fala de tecnologia, esse é um ponto importante. Acho que tem duas coisas associadas. A questão da sustentabilidade, que a professora já falou, é importante esse aspecto, e o outro é, buscar tecnologia a favor, né? A gente sabe que tem alguns senões, alguns riscos, dependendo do que a gente está falando, de que tecnologia a gente está falando, mas no sentido sempre de trazer benefícios, melhores serviços, otimizar, né, trabalhos, produções, enfim, é nesse sentido. Acho que sustentabilidade de um lado seria uma das pernas, e a outra essa questão de melhorar. A tecnologia tem que vir para nos ajudar, né, nos facilitar a vida, digamos assim.
Com certeza, ela tem que ser um aliado para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então é importante minimizar tarefas repetitivas ou tarefas que não requerem a nossa criatividade, né? Então, se por um lado monitorar a estrada, por exemplo, através das câmeras, requer uma pessoa observando, é um trabalho desgastante, de muita atenção, e de você monitorar tantas câmeras diferentes. A gente pode usar a tecnologia para analisar essas informações e gerar alarmes para que a pessoa possa olhar situações diferentes do normal, isso facilita o trabalho, né, dessa pessoa que está acompanhando esse monitoramento.
Professora, a gente fica falando, bom, mas aí era uma pessoa que fazia serviço, agora vai ser um dispositivo, vai ser uma máquina, vai ser um robô, e é a minha função. Bom, mas ainda tem que interpretar tudo isso, né? E aí vai continuar precisando do ser humano, será?
Não, vai.
Né?
Eu não vejo como substituindo o ser humano, eu vejo como ajudando. Uhum. Porque imagina a pessoa que tem que olhar para 10 câmeras ao mesmo tempo. É uma carga cognitiva para a gente muito grande. Uhum. É muito difícil você conseguir acompanhar no detalhe 10 câmeras.
É. Seria Ele melhor pode contribuir num outro momento, né? Num outro momento, digamos assim, desse processo.
A tecnologia faz uma pré-análise e acende um alarme ali, ó, olha isso aqui. Isso aqui não está padrão, não está dentro do normal que a gente conhece, né? Que vai, por exemplo, na questão de usar sensores para auxiliar num diagnóstico, né? Então, você fazer um pré-processamento de imagem, você está monitorando, então não é porque a minha frequência cardíaca, por exemplo, teve um pico agora, que o meu sensor está dizendo aqui, o relógio, que tem alguma coisa errada comigo. Alguém que conhece essa informação, que tem uma formação adequada, tem que olhar essa informação dos sensores, do padrão da frequência cardíaca e falar, não, tem um problema, ou não, normal. Você só estava ansiosa porque estava acontecendo alguma coisa diferente, é normal variar a frequência. Então, esses dados que a gente coleta com os sensores, eles têm que ser analisados, interpretados por alguém que conheça o assunto. Ou mesmo que a gente vai programar nos softwares para ajudar ou disparar algum alarme, ele vem de uma informação que um especialista, que alguém com conhecimento traz, né? Então a tecnologia era sempre um aliado para aliviar no trabalho mecânico, eu diria assim, e permitir que a gente faça um trabalho criativo, que eu acho que é aí onde a gente consegue usar da nossa capacidade, né, como
ainda
ser humano, da nossa criatividade.
E somos melhores que as máquinas e os robôs ainda, hein? Ainda.
Eu acho que na criatividade a gente sempre vai ser.
Sempre vai ser. Muito bem. Olha, muito bom bate-papo. É sempre bom a gente entender das tecnologias, da importância, né, do avanço tecnológico no nosso dia a dia. Professora Cíntia Borges Marges, da Escola Politécnica Poli, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada, Roxane. É um prazer compartilhar aqui do conhecimento com você e com os nossos ouvintes.